a Comissão Externa de Enfrentamento à Covid-19 tem realizado uma série de eventos para discutir temas correlatos ao enfrentamento da pandemia de Covid-19. Um desses assuntos, debatido ontem, é a situação dos pacientes acometidos com AVC, o acidente vascular cerebral, e sem atendimento durante a pandemia de Covid-19. Hoje, no Brasil, mais de 5 milhões de pacientes têm sequelas pós-AVC e precisam de tratamento. Só que, por conta da pandemia, muitos hoje estão sem atendimento na rede pública de saúde, e esse tema foi trazido pelos deputados integrantes da Comissão de Enfrentamento à Covid-19. Um deles é o deputado Pedro Westphalen, do PP do Rio Grande do Sul. Ele, inclusive, solicitou esse debate no colegiado. E é com ele que a gente vai conversar agora sobre o tema e sobre outros assuntos que a comissão tem discutido ao longo dessas semanas. Deputado, bom dia. Obrigado por estar aqui no painel eletrônico.
Bom dia aos nossos telespectadores e ouvintes do painel eletrônico. Um tema da mais alta complexidade. Em tempos normais, um em cada quatro brasileiros vão ter um AVC em determinada fase da vida. Já é preocupante por si só esse dado. Se viu muito bem, e esse foi o motivo que eu solicitei essa audiência pública, foi muito boa ontem, vamos encaminhar a solicitação de uma formatação de políticas públicas em relação a esse caso, e ontem foi um pontapé inicial com participação de vários atores, inclusive do Ministério da Saúde, evidentemente queria que está presente, mas de autoridades do segmento, em vista de nós termos tido no passado, das medidas provisórias 664-665, a regulamentação da criação dos centros de excelência em atendimento de AVC. Porém, se viu que eles são em número insuficiente e na pandemia, que foi uma doença que atingiu o mundo e, portanto, o Brasil inteiro, atingiu em locais que não tem nenhum acesso, nenhuma condição de se fazer a prevenção, o tratamento e a recuperação. Já em tempos normais, isso é muito difícil. Se viu também, durante a pandemia, muitos estudos estão sendo realizados e, com toda a guerra que nos gera milhares de mortes, eu quero lamentar as 400 milhões de mortes aqui no Brasil. Isso é um desastre que não pode não ser e não ter de nós a solidariedade e a busca intensa de mecanismos para aplacar e diminuir esse número, mas também nos traz a essencialidade do SUS, que foi importante para que não fosse mais, mas as mazelas do SUS também ficaram muito evidentes. E o que nós temos que fazer para melhorar isso? E nesse meio veio também a telemedicina, a telesaúde, a possibilidade de nós termos qualidade na ponta, desde que bem regrado, desde que bem posicionado, a serviço da população. Então nós temos tido exemplos típicos esses AVCs vão aumentar em muito. Muitos casos, muitos estudos, um deles foram feitos vários exames de fundo de olho e se viram nas retinopatias muitos coágulos, mesmo em pacientes com sintomas leves e moderados, aqueles que simplesmente pareciam uma gripezinha, né? Eles tinham esses coágulos aí. Esse coágulo, depois de um jeito, dá uma fibrose, e a fibrose leva consequências. Se viu que os atletas de alta performance, por exemplo, na Champions League, onde são atletas que têm um desempenho físico muito grande no futebol, muitos tiveram Covid e quando voltaram numa má fase. Má fase por quê? Certamente por deficiência muscular. Os servidores da saúde que tiveram Covid, quando voltaram com menos capacidade de trabalho. Por isso, dá uma vasculopatia, atinge os músculos. E a preocupação do porquê que nós temos tido muitas mortes 6 meses após o paciente ter adquirido Covid. O coração é um músculo e é atingido também e é um infarto por causa disso aí. Então, nós temos que ter excelência desde a prevenção, e aí vem já lá do início, eu falo sempre isso, da qualidade de ensino, em que nós temos que entender que o AVC começa a ser prevenido quando as pessoas entendem que tem que ter bons hábitos de vida. Não fumar, não beber, ou beber socialmente, fazer atividades físicas, procurar evitar o estresse, são todas ações que tem que começar aos 20, 30 anos de idade. Para chegarmos à maturidade, a idade vai começar a ter esse problema e evitarmos esse problema. Então, a prevenção. O tratamento ele tem que ser adequado e tem que ser imediato. Quanto mais cedo você consegue atender um paciente de AVC, mais possibilidades ele tem de recuperação. E depois a recuperação clínica dele também não passa só pela recuperação física, a recuperação mental, a fisioterapia. Então, são equipes multiprofissionais, fisioterapeutas, terapeutas, psicólogos, enfermeiros, médicos, que hoje, lamentavelmente, e não é por culpa deles, não têm o treinamento para esse tipo de patologia nova. O Covid tem 2 anos, 2019. A cada dia muda o seu conceito e, conceitualmente, se muda as atitudes em relação a ele. No início, eu fico em casa, só vá quando tiver dispneia. Depois, fica o tratamento quando for mais imediato. E, em cada fase, tem a sua maneira de tratar de acordo com os protocolos médicos já consagrados. Então são temas que, por si só, tomam uma dimensão muito grande, até porque, se normalmente 1 em cada 4 brasileiros vai ter um AVC, imagine no pós-pandemia, vai ser muito mais, e nós temos que formar centros de excelência, treinamento pessoal. O Conasens participou, o Conas participou, com contribuições muito importantes. Nós temos um sistema tripartite de saúde, são obrigações da federação, dos estados e do município. E aí vem a atenção básica, que precisa, sim, ter um olhar mais intenso dos governos, precisa de mais verbas, sim, precisamos de mais treinamentos, sim. O Conasem está fazendo treinamentos à distância, isso é muito importante. Então, nós temos instrumentos para realmente, em cima do que nós ontem coletamos, vamos fazer um relatório muito consistente para que haja no Ministério a criação de um departamento para a recuperação no pós-Covid em relação ao AVC, mas em relação a todas as patologias decorrentes, e certamente muitas outras aparecerão com o decorrer do tempo.
Deputado Pedro Westphal, então, esses são os principais encaminhamentos que vão ser repassados para o poder público. A formação de centros de excelência, o treinamento dos profissionais e também a criação de um órgão, de um departamento próprio para cuidar dessa questão da recuperação pós-Covid. Esses são os principais temas que vão ser encaminhados.
E nós temos serviços de excelência no Brasil. Ontem nós tivemos a experiência da USP, tivemos a experiência de Joinville, que já faz integradamente, inclusive com grupos de apoio de familiares de pacientes com AVC, grupos de apoio que têm integradamente com médicos, psicólogos, com enfermeiros, com serviços feitos, todo um protocolo de como proceder adequadamente para que o resultado seja altamente positivo, inclusive mentalmente. Hoje, com a pandemia, as pessoas estão mentalmente abaladas com medo de ter o processo. Isso os afastou dos hospitais. No início da pandemia, por incrível que pareça, baixou muito os níveis de AVC. Não baixou, não foram comunicados, não chegaram até o hospital. Tiveram, depois subiu vertiginosamente. Porque eles passaram aí de novo ao hospital, passaram para procurar o hospital. Então, são preocupações que nós temos de alertar as pessoas, primeiro, que a pandemia se resolve com três procedimentos: vacina, vacina e vacina. Não tem outra maneira. Então, obstinadamente, eu sou presidente da Frente Parlamentar de Imunização, buscar a vacina. Segunda grande verdade sobre a pandemia, que já está consagrada: os cuidados para evitar de se pegar a pandemia. Uso de máscaras adequada, usada corretamente, lavar as mãos, álcool gel, distanciamento social, não aglomerar, diminui significativamente a transmissão do coronavírus. Como é que se explica, e já existe estatística a esse respeito, que nos ônibus que andam com lotação maior, a transmissão é baixa? Por quê? Porque é obrigatório as pessoas usarem máscara. E elas falam menos no ônibus, nos transportes coletivos. Então, essas questões já são consagradas como verdadeiras. Todas as outras questões que aparecem a respeito do coronavírus, nós vemos que toda hora está revisando e vendo. Inicialmente era uma gripe, uma infecção pulmonar, vai dar efeito rebanho, vão morrer 3, 4 mil pessoas, e depois passa. Ah, morreram 400 milhões de pessoas. É muita, é quase 500 mil de brasileiros. Cada uma que morre, nós temos que lamentar profundamente. Mas 400 milhões é inaceitável, podendo fazer com que haja realmente a diminuição desses casos e também, depois de contaminado, os procedimentos adequados. Mas tivemos muitos avanços também, até a telemedicina, estão aí evidentes as necessidades de investir mais em pesquisa, ciência e tecnologia no Brasil. Nós não podemos ficar dependentes da Índia e da China em medicamentos e insumos. Se nós tivéssemos investido nos últimos 20 anos, um exemplo, no programa Santa Cruz, lá da Fiocruz do Rio de Janeiro, nós já estaríamos com a entidade Fabril instalada para produzir as rifas aqui no Brasil. Não foi investido. O Brasil é um dos países que menos investe ciência, tecnologia, inovação e educação. Então, essas coisas são coisas de questões de segurança nacional. Nós tínhamos na iminência de termos falta de medicamentos para entubar pacientes ou para manter entubados. Relaxantes musculares, anestésicos, sedativos, que nós dependemos de outros países. Tem algumas questões que nós temos que ter soberania. Mas tem os lados positivos também. Nas Américas, do Norte, Central e Sul, dois países produzem vacina. Quais são os países? Estados Unidos e Brasil. Vamos potencializar a nossa capacidade científica, a nossa criatividade, Instituto Fiocruz, Butantan, Tecpar, USP, Universidade Federal de Minas Gerais, muita gente fazendo pesquisa e já, inclusive, produzindo vacinas aqui. É o caso da Butanvac e do Butantan. Estivemos com o ministro da Saúde em São Paulo na segunda-feira. Já um trabalho feito está sendo analisado pela Anvisa de maneira muito, muito correta. Então, eu acho que foi uma grande audiência pública, muita responsabilidade, muito objetiva. Os dados foram levantados. Eu estou promovendo, fazendo um relatório a partir de hoje com a minha equipe técnica. Vou acrescentar muitas, muitas outras pesquisas que estamos estudando. Eu estou estudando muito sobre isso aí, que a gente tem que, como parlamento, colaborar. E vou te dizer mais aos nossos ouvintes aqui. Talvez o parlamento nunca tenha contribuído tanto numa pandemia como essa. A Comissão Externa de Enfrentamento ao Coronavírus, que eu participo, produziu muita legislação positiva para facilitar a atuação e o combate e enfrentamento ao coronavírus.
Pedro Westphalen, e quais vão ser os próximos passos da comissão a partir de agora?
Nós temos que agora fazer a aprovação, primeiro, do projeto 13992, que foi da minha autoria, depois do 14061, que manteve praticamente o sistema assistencial do Brasil vivo, que é o pagamento integral dos serviços dos contratos com os hospitais filantrópicos públicos e não, ou não públicos, mesmo que não atinjam as metas qualitativas e quantitativas. Por exemplo, nós temos hospitais que têm um contrato de 2 milhões. Como proibir as cirurgias eletivas, onde estão indo, esse contrato não vai ser pago. Então, no ano passado, com essa lei feita na comissão, foi de minha autoria, com o deputado Jorge Sola, inicialmente, hoje são vários deputados que subscrevem, eles pagaram integralmente os hospitais, clínicas, laboratórios e a Paz, mesmo que não estivessem presencialmente com alunos. Você manteve viva essa rede. Agora, existem dois projetos, um projeto meu, 850, 2021, da Mara Gabrilli, que veio lá do Senado acrescendo as OAS. Tinha uma reunião no Ministério, não importa que seja o meu projeto ou o projeto dela, importante é aprovar. É aprovar e validar, até porque tem alguns estados que já não estão pagando os hospitais, justamente na hora em que a infantaria está lá na frente combatendo. Então, nós temos que fazer com que a Chay já está em pedido de regime de urgência. Quero ver se hoje eu consigo falar com o presidente Arthur Lira para votar o que for mais, rápido, que seja o da Mara Gabrilli, não, da senadora Mara Gabrilli. Não há nenhum problema. A gente faz a relatoria, já tratamos com o governo, já há um entendimento de prorrogar isso até dezembro. Segundo ponto é fazer um novo estudo do Sistema Único de Saúde, para fazer um novo modelo de remuneração. Hoje nós gastamos muito com a doença e não na promoção de saúde. Hoje nós gastamos muito com procedimentos que nem se fazem mais. Então nós precisamos rever isso aí, nós precisamos rever como é que os hospitais, como é que as clínicas, os laboratórios devolvem o paciente depois de utilizá-los. Em boas condições, bom, remuneração adequada. Em más condições, que vai fazer seu credenciamento na ONU para se certificar das boas práticas na área da saúde. E o terceiro, um projeto também de minha autoria, 5413, que prevê a recuperação de hospitais privados e públicos no Brasil, uma vez que ficou comprovada nessa pandemia a importância e a essencialidade do SUS, mas a importância da saúde suplementar também. Se não fosse ela, ou o SUS, nós estaríamos num desastre imenso. Então, essa 5413, uma lei que está para ser votada na Comissão de Saúde, ela prevê o pagamento das dívidas de hospitais, clínicas, laboratórios, que somam mais de 58 bilhões de reais em serviços, em hospitais privados e públicos, evidentemente coordenados pelo Ministério da Saúde. Num momento em que nós vamos ter, na pós-pandemia, uma demanda reprimida muito grande de patologias. Não é só AVC, é o diabético que não foi consultar, é o cardiopata que não foi consultar, é o paciente que tem insuficiência renal, que não preveniu e vai ter insuficiência renal. São os números de pacientes renais crônicos que aumentaram por causa da pandemia, os números de cirurgias cardiovasculares adiados, cirurgias de vesícula, períneo, enfim, todo tipo de cirurgia está reprimida, não estão fazendo. Depois disso, nós vamos ter que ter praticamente um novo orçamento. E esses 58 bilhões de reais não vão ser pagos. Então, não se quer um refis, não se quer um perdão, se quer pagar essa dívida com os serviços prestados, evidentemente que não vai ser o hospital que vai escolher o que vai fazer, vai ser o Sistema Único de Saúde que vai determinar. Nós precisamos fazer 500 cirurgias de pulmão no Hospital Albert Einstein. Vai fazer. A Santa Casa de Porto Alegre, a Santa Casa vai fazer o que for determinado. Então, é um projeto que nós estamos em construção, é um projeto complicado, mas não é um projeto de autoria original. Eu, quando cheguei aí, vi esse problema e vi um projeto que já tinha sido aprovado e constitucionalmente legalizado, que é a recuperação das universidades comunitárias, em que pagaram as suas dívidas com prestação de serviço. Por que não o serviço de saúde nessa pandemia? Essas são as lutas desse ano aí que eu estou muito empenhado nisso e tenho convicção que o Parlamento vai dar sua contribuição para a sociedade brasileira.
Muito bem, nós conversamos então com o deputado Pedro Westphalen, do PP do Rio Grande do Sul, um dos integrantes da Comissão Externa da Câmara que analisa medidas de enfrentamento à pandemia de Covid-19. Quero agradecer mais uma vez a participação do deputado Pedro Westphalen. Muito obrigado.
Eu que agradeço, muito obrigado, um bom dia a todos aí. E se cuide, a pandemia não acabou e nós vamos ver com ela por muito tempo ainda. Forte abraço.
Um abraço também ao deputado Pedro Westphalen, do PP do Rio Grande do Sul, e mais uma vez muito obrigado pela entrevista que ele concedeu aqui ao painel eletrônico.